Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Tarde de quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Agora exatamente 9 graus, sensação térmica, pelo menos na rua aí, menos 9, mais ou menos. Tá bem frio mesmo essa quarta-feira, chuvosa, com garoa, deixa ainda mais frio. Mas nós chegamos aqui, eu, Daniel Zantucci, meu colega Luiz Tadeu, para mais uma edição do programa Na Torcida. Hoje vamos ter aí participações dos jogadores do Lagoa Esporte Clube, também do ex-técnico da equipe da AVF de Vacaria, o Júnior, que também estará conversando conosco por aqui. Lembrando que o nosso programa com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos apoiadores, patrocinadores do horário, que nos ajudam também a levar o programa até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu carro. Você pode participar, você pode sempre interagir com a gente por aqui através do 984182145. Estamos ao vivo a partir de agora na 92.7. E aí, Tadeu, muito frio aí nesse teu lado, hein, tchê?
Até que aqui tá bom, né? Muito boa tarde, Zantucci. Boa tarde mais uma vez aos ouvintes. Até que tá meio... Aqui tá mais ou menos,
agradável,
né?
Agradável,
problema, né? Lá fora, né? Quando tu sai.
Sabe que a gente sai, chega aqui na rádio, né? O estacionamento fica bem em frente aos estúdios, até chegar aqui é um frio. Aí chega nos estúdios, é bem quente, né? Ah, tudo tá isolado, bom, tá, fica de boa.
Imagina pros guri, né? Ter que treinar com esse frio aí.
Mas hoje eles estão de folga. Por isso estão aqui conosco hoje o Pedrinho, jogador do Lagoa Esporte Clube, e também o Maicon, né? Temos aí dois grandes jogadores que estão fazendo uma grande temporada junto com o Lagoa. Ô Pedrinho, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Luiz. Acho que é muito feliz estar aqui de novo participando dessa resenha aqui, que é muito gostosa. Então, vamos ver, vamos resenhar um pouquinho aqui para nós contrair um pouquinho.
Show de bola. E hoje também o Maico, né? O Maico também estará participando novamente conosco. E aí, Maico, tudo certo?
Boa tarde, Zantucci. Boa tarde, Luiz. Tudo certo, graças a Deus. Trocar uma ideia aí.
Não tem folga, né, Luiz? Eles têm folga, tem que vir pra rádio.
É, tem que vir pra cá. Do Sub-20, né, Pedrinho? Que, aliás, teve um grande jogo aí no último sábado lá contra a ANF, né? Um jogo disputado. Infelizmente, tivemos a tua expulsão, né? A gente conversava até em off ali, um lance meio que duvidoso. Enfim, a gente já vem falando muito sobre arbitragem, né? Complicado, né, Zantucci?
É, eu até falava no último programa, até durante a transmissão, porque eu acabei não viajando e fiquei em Lagoa Vermelha e participei aqui. Eu acho que a equipe, até depois conversando com o Davidson, até a equipe do Lagoa parece que ela tá meio marcada pela arbitragem, né? Nós tivemos aquele lance da equipe do adulto, que vocês fazem parte, que é aquele lance, inclusive, iniciou lá na Taça Farroupilha, do Gabriel, foi expulso. Depois teve anteriormente ainda teve o lance do Jair, aí depois teve agora o Pedrinho. O que dá para falar? Qual que é a tua avaliação que você pode falar a respeito disso aí, Pedrinho?
Acho que, cara, querendo ou não, fica um pouco marcado, acho, né? Daí a arbitragem nos nossos jogos, ela vem um pouco mais, querendo ou não, vamos dizer assim, um pouquinho mais de maldade.
Sim.
Querendo ou não, a gente é uma equipe muito, que a gente chega muito firme, vai muito no corpo a corpo, a gente não tem medo do que pode acontecer. Então acaba que na hora ali a gente é muito explosivo e a arbitragem fica, acho que pode-se dizer assim, com um pouquinho de ódio, né? Então acaba que no momento ali a gente se estressa, acaba discutindo, mas ele dá os cartões. Mas depois que ele deu, que nem a gente falou ali, depois que ele deu não adianta a gente ficar discutindo, né, mano? A gente só vai acabar se estressando. Então eu acho que a gente vem numa sequência muito boa, mano, e não dá pra deixar um fator assim prejudicar nós, né?
É. Até porque é um lance curioso, né, e até um tanto que chato, porque, exemplo de outros jogos, esse também, né, Pedrinho, nota-se que um dos árbitros tem a ciência que já deu amarelo e não quer dar, o outro árbitro às vezes não sabe que já...
Uma falta de comunicação, né?
E isso acaba às vezes atrapalhando. Porque tu vê a leitura de um dos árbitros e você nota lá embaixo, ou tanto lá em cima, que o árbitro ele não tá afim de dar o cartão porque ele sabe, mas o outro não sabe que já tem o amarelo. Isso. E acaba dando e acaba prejudicando a equipe, né?
É, falta essa comunicação entre eles ali, que Olha, pode não representar nada, mas por muitas vezes acaba até influenciando no resultado da partida, né?
Ah, com certeza. Exemplo foi lá, lá em Restinga Seca, né? Pedrinho, tu pode falar melhor desse jogo, até porque o primeiro tempo a gente viu que não teve falta, né? Um primeiro tempo ali com uma ou duas faltas, uma falta para cada lado. Muito bom isso, por sinal. Segundo tempo muito parelho também. E daqui a pouco nesse lance da expulsão acabou resultando ali a virada do jogo, né?
É, que nem tu falou, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado, onde a gente não teve muitas faltas. No segundo tempo, claro, o jogo começa a ficar um pouco mais acelerado.
Até
acaba
de 2x2, né? O segundo tempo já 2x2, né?
É, o segundo tempo já estava 2x2.
Acelerando um pouco mais, né?
Já acelera um pouco mais. Então, a cabeça do atleta ela já fica fica diferente. Então, acabou que ali eu fui expulso no 2x2. E acabou que a gente tomou 3x2 na minha expulsão, que eu não entendi. Até agora eu estou sem entender. Mas acabou que a gente tomou 3x2 e a gente não conseguiu fazer o empatar depois. Então,
e foi muito rápido, né?
Foi muito rápido. Acho que eu tomei com 30, eu tomei o primeiro, o amarelo, e depois com 32, 33, acho que tomei o segundo, mas o segundo, sem explicação, que eu não entendi, mas daí foi onde a gente tomou o 3x2, né?
Até o Tadeu falou durante a transmissão, olha, pelo que eu vi, não foi nada, né?
E é que tá.
A gente
acompanha, foi um lance de lado, né? Como o Pedrinho fala, um jogo de muito contato, né? E teve o contato da passada, acho que do Pedrinho, quando ele passava numa jogada rápida, o jogador acabou tendo o toque ali, enfim, com o Pedrinho. Ele cai, ele levanta a cabeça, e quando ele vê que o Pedrinho já estava com o vermelho, ele levanta e sai andando normalmente. Então tu vê a gravidade do lance, né?
Sim, foi um lance que o goleiro lançou a bola, e eu tava na frente dele, eu fui pra fazer um contra-ataque, 2x1, e ele chegou atrasado. Ele chutou minha barriga, chutou a bola e caiu. E o juiz estava na frente e me deu o segundo amarelo e foi expulso.
É, agora também tivemos então essa partida do Sub-20, onde acabou perdendo aí para a equipe da ANF, venceu aqui e agora joga contra a equipe do Guarani. E nesse final de semana também teremos, né, a equipe adulta, a principal, jogando, onde vocês também fazem parte. Diga-se de passagem, os dois estão fazendo uma bela campanha, né, um belo ano com o Lagoa. Qual que é a expectativa para esse jogo aí, Maico? Tendo em vista que o Lagoa venceu lá a equipe da Fux, né? E de virada, inclusive.
É, a gente sabe que não tem uma partida que a gente possa dizer assim que a gente vai ter mais facilidade, que a gente vai poder levar de barbada. Até, como a gente estava conversando ontem, essas duas partidas contra o Boca que seriam, e realmente no placar foi um pouco mais elástico, mas mesmo assim a equipe do Boca fez frente a gente em alguns momentos da partida. E sábado vai ser mais uma partida difícil. A gente sabe que das dificuldades que a Fux tem enfrentado aí na competição, tá em penúltimo, se eu não me engano, na chave. Mas eles vêm aqui para buscar pontos, buscar reabilitação. Assim como é o nosso trabalho, é o trabalho deles também. Então eu acho que eles não vão querer ficar nessa posição, não vão querer entrar em férias mais cedo, então eles vão vir aqui com tudo, com certeza, pra cima da gente.
Qual que é a projeção do Maicon pra esse retorno aí?
Como assim? Não entendi.
Qual que é a projeção pra você? O que que você...
Pro retorno?
Isso, pro retorno aí. O que a equipe tá projetando? Fazer a campanha parecida ou talvez aí ter um 100% de aproveitamento?
A projeção é fazer uma campanha melhor. Até porque a gente vai enfrentar Carlos Barbosa em casa, então nos nossos domínios. A gente sabe que é uma dificuldade maior, mas a partida vai ser nos nossos domínios. A gente vai enfrentar a Soeva fora, que seria teoricamente um adversário um pouco mais forte. Mas eu acho que de resto a gente tem que ter na nossa cabeça que dá sim para vencer todas as partidas. A gente tem que entrar pensando nisso, em vencer todas as partidas. E eu acho que independente de contra quem for e onde for, se a gente continuar na mesma pegada que a gente tá bem vindo, eu acho que vai ser um retorno ainda melhor que foi o primeiro.
Até porque teve duas derrotas só, né? Para a CBF e para a equipe do Guarani de Frederico, né, Tadeu?
Isso, exatamente. Venceu a Soeva, né? Que tirou a invencibilidade da CBF, depois a Soeva venceu o Atlântico, então já uma grandeza muito grande, né?
Aí depois o Guarani
venceu... Essa é boa, né? Uma grandeza muito grande. Não.
Gente, o Guarani venceu o Lagoa e depois perdeu para a VF,
exatamente,
né? Aí, inclusive, a VF está com toda essa situação, daqui a pouquinho a gente vai conversar conversar aí com o técnico Jair Borges, né? Que vai trazer as informações, inclusive ele relata para nós.
Eu acho situação que, complicada, né, de Vacaria.
Quem tá muito ansioso por essa entrevista, acho que é o Alduir também, que deve estar nos ouvindo, né? Mas o Alduir fica atento aí, porque tem informação importantíssima. Ele relata que a última partida, inclusive, a equipe jogou com o uniforme molhado.
Situação complicada, hein?
Tu entrar em quadra, né? Claro que talvez a estrutura não seja a mesma que o Lagoa, a gente sabe da organização ali, né? Mas o pessoal jogou a última partida contra a equipe do Guarani, entraram em quadra úmido, com uniforme úmido.
Complicada a situação.
É, não é fácil assim. Vamos chamando aqui o primeiro intervalo, Luiz. Na sequência a gente volta conversando mais um pouquinho com o Pedrinho e também com o Maico. E daqui a pouquinho a participação do técnico Jair Borges conversando com a gente, falando da AVF de Vacaria, ele que acabou se desligando da equipe aí na semana passada e confessou pra gente durante a entrevista que são mais de 30 dias aí de salários atrasados. Tua Rádio. Maravilha, estamos de volta, 1 hora 27 minutos, 9 graus é a temperatura. Boa tarde a você, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Hoje estamos recebendo o Pedrinho e também o Maico, jogadores do Lagoa Esporte Clube. Ô Pedrinho, conta uma coisa pra nós aqui, né? Tendo em vista os jogos que a gente vem acompanhado e você cresceu muito, né? Durante esta temporada. No teu ponto de vista, porque é a segunda vez que tu passa pelo Lagoa, tu acha que comparado com a primeira vez, hoje tu tá fazendo uma temporada melhor que a outra?
Não, então, sem dúvidas, né? Eu acho que eu vim num processo de evolução muito grande, até o Maico aqui pode confirmar isso. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu era um outro atleta, né? Eu acho que os atletas que passaram pelo Lagoa, os atletas que estão aqui me ajudaram a evoluir muito profissionalmente. Então, eu acho que sem sombras de dúvidas, esse ano é o melhor ano que eu tô tendo aqui no Lagoa Esporte Clube.
Até uma coisa que a gente sempre fala na transmissão, até o Maico pode falar conosco sobre isso, sobre o Pedrinho, é que além de habilidade, é difícil jogar, acho que contra ele, né? Porque ele tem uma marcação, por mais que tu tenha estatura pequena, né? Ele tem uma marcação muito forte, né, Maico? É difícil passar por ele.
É, o homem é complicado. É, mas a gente fica feliz, né? A gente conhece ele, conhece a família dele, então é um cara que leva o trabalho a sério, sempre levou, e quem planta coisas boas, colhe coisas boas. E contra, espero que eu não precise enfrentar muito cedo. Espero deixar mais lá pra frente, quando eu estiver bem velhinho, que daí eu não vou até desculpar, não consigo mais correr atrás. Mas, tirando as brincadeiras, particularmente como amizade que eu tenho muito orgulho, assim, do atleta que ele tá se transformando, a pessoa que ele é, enfim. Tenho orgulho só desse baixinho.
E o Maico também, né? Tá fazendo um grande ano. E também você, Maico, tu acha que esse ano aí é um diferencial pra você também?
Cara, vou dizer pra você assim...
Tu é um homem gol, né? Tu gosta de fazer gol.
Que é meu ganha-pão, né? Tô aí até hoje graças a isso, graças a Deus.
Tem conseguido, né?
Tem conseguido, é. A gente vai conciliando, né? A gente sabe que hoje em dia o esporte de alto nível tá no nível cada vez mais alto. Então, de exigência física, técnica, enfim. E a gente tem que trabalhar. Eu acho que isso aí vai... A experiência vai ajudando também. Você consegue levar algumas coisas mais de um jeito diferente quando você é mais novo, né? Então, acho que graças a Deus os gols estão saindo e eu tô conseguindo fazer um ano consistente aí mais uma vez.
Bacana, e convidar o pessoal, né, também para que sábado aí compareçam, né, para o jogo aí do Lagoa. Joga em casa, né, agora no retorno, depois de uma folga. Como é que está sendo a preparação para esse jogo aí? O que a equipe busca, então, aí para esse segundo turno aí do campeonato, Maico?
É, a gente está trabalhando com a mesma seriedade, né, como eu falei antes. Eu acho que a gente tem que almejar, independente de posição ou de pontos que a gente for terminar lá a primeira fase, a gente tem que almejar todo final de semana tá vencendo, né? Eu acho que sábado não vai ser diferente. Convidar o torcedor, se fazer presente mais uma vez, porque o torcedor tem sido uma peça super importante aí na nossa temporada. E vamos pra cima, buscar mais 3 pontos sábados e toda a partida buscar os 3 pontos.
Pedrinho que não joga domingo, né, Pedrinho? Joga só sábado. E aí um jogo difícil também, né?
Sábado mais um jogo complicado, né? uma equipe muito qualificada da Fux. Eu não tive a oportunidade de jogar lá, uhum, em Sibiri, porque eu tava suspenso da Taça Farroupilha. Mas sábado aqui eu acho que vai ser um grande jogo. Espero que o Lagoa conquiste os 3 pontos nessa partida. E domingo, Lagoa contra o Guarani, né? Eu infelizmente vou estar expulso no Sub-20, mas acho que a equipe tem total qualificação para conquistar a vitória em mais uma partida.
Ambos jogos com a expectativa de um bom público, né? Equipe principal no sábado e Sub-20 no domingo. E, na verdade, a equipe principal não, né? A equipe adulta, né? A gente fala, às vezes, a equipe principal, fala da equipe adulta, mas é a equipe adulta, o Sub-20. Duas delegações aí que vêm trazendo muita gente pro Adolfo, né, Luiz? Chama muito a atenção, porque eu acho que nós somos a única rádio que realizamos a cobertura do Sub-20 e a gente consegue acompanhar isso. Que realmente o pessoal adotou essa ideia de vir assistir os jogos também do Sub-20 e não só da equipe adulta.
Isso, com certeza. Questão do público, né? A gente nota em outras cidades aí que o público não é tão grande como aqui em Lagoa Vermelha, né? E acho que os guri mesmo comentam, né? Que geralmente a questão de famílias, não. Os próprios jogadores às vezes vêm dar aquele apoio, né? E acho que é importante, né, Pedrinho?
Ah, eu acho que isso do que vocês fazem, eu acho que é muito importante, né, mano? Porque que nem no Sub-20 ali a gente tem atletas que são de fora. Então, normalmente, a gente vai jogar fora e em outras cidades e acaba que, quando vocês não vão, não tem transmissão. Então, acaba que nossos familiares não conseguem assistir. Então, acho que quando eu jogo em Lagoa, assim, vocês fazem essa transmissão, eu acho que é muito importante, até porque a nossa família quer ver o que a gente está fazendo, né?
E não é só pro time de Lagoa, como, por exemplo, o jogo lá em Restinga, até o Aldoir deve estar ouvindo, ele pode até, de repente, quiser mandar um áudio participando, fica à vontade aí. A nossa transmissão é uma transmissão neutra. Óbvio que a gente torce pro time da nossa cidade, isso a gente não nega, né? Mas durante a transmissão ali é uma transmissão muito responsável, porque as pessoas, por exemplo, os jogadores lá da equipe da ANF, da Restinga, os familiares também estavam assistindo, né? Também estavam acompanhando. Então esse trabalho a gente leva para os familiares dos jogadores do Lagoa, leva para os familiares da equipe que joga
contra. Inclusive,
a
família do goleiro lá, isso, né, do Otávio.
Lá do Pará. Do
Pará, isso, do Pará, né? Acompanha tanto o jogo aqui de Lagoa quanto lá, isso, de Restinga, né?
E em nenhum momento, nada de desrespeito nos comentários da live, nem do Facebook, nem do YouTube. E são muitas pessoas assistindo. Hoje, podemos dizer assim que a audiência ela está mais concentrada no YouTube, porque está muito mais fácil você conectar o YouTube na televisão do que o Facebook, né? Então a audiência ela tá muito grande e no Sub-20 tá surpreendendo, né, Luiz? O pessoal tem acompanhado muito, né?
Com certeza. Fica o convite, né, o pessoal que acompanha aí sempre as transmissões e todo o conteúdo no YouTube e também lá no Facebook. Ô Pedrinho, uma pergunta agora, fugindo um pouco. Na equipe principal nós temos a hora do Caio, né? No Sub-20 vamos fazer também um aí pra saber das fofocas.
Quem que é o mais fofoqueiro do Sub-20?
Sub-20, mano.
Ou quem que é o que mais... O Pedrinho notei que ele vai mais quieto no ônibus, mais concentrado, um cara diferente,
mais,
né?
Mais de boa.
Mais quietinho ali.
Eu notei que o Matheus ele gosta,
Sub-20,
né?
Sub-20, tu pode pegar uma hora e tu pode pegar o Denner.
Denner, tá.
Denner, Matheus, Murilo e Gabriel Bonaldi. Pode pegar esses quatro aí, tu vai... Tem uma resenha
vai dar boa. Bom,
vai ter uma resenha boa se tu pegar esses quatro.
Aquela lida do carro lá, tu não tava junto, né, Maico?
Não quis participar?
Ah, isso aí, se eu tivesse perto, eu ia dizer, ó, gurizada, não vão que não...
Vai dar ruim isso aí.
O conselheiro.
Essa lida do carro aí, do carro do Picolé, eu era o cara que tava filmando, meu. Moral pro professor, né?
Tu tava lá. Gurizada, você sabe que daqui a pouco a gente vai contar com a participação de um convidado que é o Jair Borges. Ele trabalhou já em Lagoa Vermelha, na equipe Sub-20, ele era técnico. E agora, por último, ele estava exercendo a sua função na equipe da AVF de Vacaria. E a gente conversou com ele, ele falou sobre a questão de atraso de salários, da falta de apoio, né, de certas pessoas. Para vocês hoje que estão no Lagoa, né, como é importante, né, Maico, ter uma ótima estrutura, a direção alinhada, para que vocês demonstrem também, vocês, tudo o que eles fazem é possível ali, né? Então vocês demonstram em quadra que é jogando bem.
Essa aí é uma coisa complicada, né? A gente, como atleta, como quem vive desse meio aí, se coloca no lugar do professor Jair, dos guris que estão lá, dos que saíram. Enfim, a gente não sabe a situação que está acontecendo, né? Mas a gente se coloca. E a gente sabe, principalmente a gente que sustenta a família, né? A gente sabe o quanto é difícil chegar o dia do pagamento e não ter o dinheiro. Então, quanto a isso, o Lagoa, eu posso dizer hoje que o Lagoa é um dos melhores clubes em questão de seriedade, de profissionalismo com o atleta, de reconhecimento do lado humano com o atleta, enfim. Isso é extremamente importante e reflete dentro de quadra, né?
Até o Davidson comentou com nós, Pedrinho, que quando tem um jogo muito importante, e tá, claro que todos são importantes, mas às vezes tem um que pesa mais, né? Às vezes a equipe do Lagoa, a direção, até antecipa o pagamento para ver se rende mais em quadra, né?
Ah, querendo ou não, quando tu antecipando o ganha-pão ali, a gente chega na quadra com um ânimo diferente, né? Mas claro que isso não muda totalmente nada.
Claro. É tipo o Zantucci no em alta no dia 5. Você pode ver que o negócio tá para cima, hein? Ali, pelo dia 31, ali pelo dia 31 é milionário José Rico, é o que mais é.
Mas tu sabe que...
Parada dura. Esses dias eu quase chorei de tarde lá, dia 31.
Cara, eu vou dizer pra vocês o programa da tarde.
Em quadro é assim também, né, Grisado?
O Luiz, ele apresentou por um tempo também. É muita audiência, né?
É muito bacana.
É muita audiência, uma coisa assim, ó, maluca mesmo, pessoal, realmente... participa. Gurizada, quero liberar vocês aí, tá? Quero agradecer a participação de vocês e os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição.
Muito obrigado, Zantucci, obrigado, Luiz. Feliz em estar participando mais uma vez dessa resenha aí. Pode ter certeza que quando tiver o convite aí, não vou pensar duas vezes em participar.
E também ao Michael, né? Pela participação. Muito obrigado, Michael. Sempre muito bem-vindo também aqui para conversar conosco. O Michael, que acho que da equipe, ele é um dos mais sérios, né? Sempre tá sério.
Zangado. Não, mas tem até a hora da brincadeira também. Agradecer o espaço aí, obrigado aí, Zantucci, obrigado, Luiz. Mais uma vez aí, quando chamar, a gente vem pra trocar uma ideia e descontrair.
A gente que agradece com certeza aí a tua participação também, Maico. Agora, antes da gente dar sequência aqui, antes de trazer o Jair, a gente vai contar com a participação do Everton Meneguzzi, com a nossa unidade móvel que está circulando pelo comércio também de Lagoa Vermelha. Bom dia, Everton!
Facebook da tua rádio, está nos ouvindo através do rádio também. É quarta-feira, dia de Compre Mais aqui no Atacarejo Compre Bem. Quarta-feira, Compre Mais. Esse é o nome da nossa campanha de hoje que nós vamos destacar. Mas não fica por aí, né, Vanderlei? Tem muitas outras ofertas que o pessoal compra também, agora também visando o Dia dos Pais. Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma quarta-feira Compre Mais com muitas ofertas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. São as ofertas de hoje, na quarta-feira Compre Mais. Nós temos também o encarte especial de destilados para o Dia dos Pais. Nós temos no açougue para hoje também. Deixa eu achar aqui do destilado. Essa aqui que vai até domingo agora, pessoal, ó. Ó. Se esfriou aí para esquentar, ó.
E hoje é um dia bom para você, né, dar uma aquecidinha nos destilados, Vanderlei. Destaca aí aquelas boas dessa quarta-feira.
Vamos lá, pessoal, vamos começar pelos destilados, então, que se frio aí temos que esquentar. Temos o Whisky Johnny Walker, R$ 79,90 a unidade. Temos o Whisky Passaporte Scott, 1 litro, R$ 49,90. Temos o Whisky Passaporte Honey, 670ml, R$ 46,90. Temos o Whisky Nato Nobles, litro, R$ 34,90. Temos o Bitter Sangalo, 900ml, R$ 35,90. Temos o Conhaque Presidente, R$ 12,90. A Aguardente Caninha 51, ouro, R$ 14,95. O Gin Rocks, todos os sabores, a R$ 31,90. Vodka Garrages, R$ 18,90.
E nas carnes também tem promoções especiais para essa quarta-feira.
Isso, temos também na parte do açougue para essa quarta-feira, pessoal. Carne bovina de segunda, ponta de peito com osso, R$ 19,90. Carne bovina de agulha, segunda com osso, R$ 20,90 o quilo. Carne bovina de segunda, paleta com osso, R$ 21,90. Carne bovina de segunda, chuleta, paleta ou agulha, R$ 25,90. E carne moída, R$ 26,90.
Como você pode ver, são muitas ofertas, fixando agora no Compre Mais, que é a quarta-feira, ofertas exclusivas para hoje.
Isso, temos o leite Piracanjuba litro, o desnatado, semi-desnatado ou integral, R$ 5,49. Temos a cerveja Brahma duplo malte latão, 473 ml, a R$ 2,99. Temos o galo, pessoal, o galo, ó, fazer um caldinho, um brodo aí para esses dias frios, R$ 3,99 o quilo. Temos a mortadela fatiada ou peça R$ 8,90, amaciante de roupas Imperial 5 litros R$ 9,90 e desodorante aerosol Monange ou Bozano 150 ml R$ 7,99. Essas são as ofertas para hoje, pessoal. E final de semana está chegando, o fim de semana favorito, daí a gente vai estar aí anunciando de novo na sexta-feira.
Para você que está nos acompanhando aqui na tua rádio, vem para o Compre Bem, aproveite e economize você também.
Tá, então, a participação do Everton Meneguzzi, falando diretamente lá do Atacarejo Compre Bem, trazendo as informações também para os ouvintes. Agora sim, vamos contar com a participação do Jair Borges, ex-técnico da equipe da AVF, que vai participar conosco aqui, falando sobre a sua saída da equipe. Jair, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique, é um prazer imenso poder te receber hoje aqui no programa Na Torcida.
Tudo bem, Zantucci? Um prazer falar contigo, né? Mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Cacique, né? E para todo mundo que gosta, né, de esportes. E dizer que é sempre uma alegria estar conversando com você.
Júnior, eu lembro que há algum tempo você trabalhava com as categorias de base também, do Sub-20, na verdade, do Lagoa Esporte Clube, né? E agora, por um tempo, você estava trabalhando na cidade de Vacaria.
Isso. Eu tive uma passagem, né, aí no ano do acesso, em 2019, no Lagoa, né, onde foi, né, através do Ronaldo, né, me levou aí, tive o prazer de trabalhar naquele ano de tanta luta que o Lagoa teve, de êxito, né. Então eu dirigi a categoria sub-20, o Adão dirigia a equipe adulta, e aí nesse mesmo tempo eu comecei a treinar também a VF ali em Vacaria, né, onde a gente teve nosso primeiro acesso da Liga 3 para a Liga 2, e aí depois permaneci até agora, nessa última semana, né? Fiquei quase 4 anos no comando técnico da equipe da VF.
Por quanto tempo você ficou ali?
Eu comecei em 2018, quando a gente foi campeão da Copa Lagoa, né? Aí fiquei em 2019, 20, 21 e agora até julho de 2022. Quase 4 anos, né?
E agora, nos últimos dias, você acabou se desligando. O desligamento partiu de você, Júnior?
Sim, Zantucci. É o que acontece, né? Infelizmente, a VF está passando por muitas dificuldades financeiras, né? Até eu fiz esses dias, conversei com o pessoal da rádio, fazendo um apelo para que derem mais atenção, que consigam reerguer, né, a equipe da VF nessa questão financeira. O clube é muito jovem, né? Tem apenas 4 anos, já está jogando um segundo ano de uma Liga Gaúcha Série A. A gente sabe dos custos, da dificuldade que é manter a equipe. E não foi só eu que me desliguei do clube, né? Teve o Betinho, que é uma referência, o Jonathan, o Pablo, o Pedro, o João Souza, que teve uma passagem para o Lagoa. Então, saiu aí mais de quase um time. Nosso elenco já era reduzido, né? E infelizmente chegou um momento que a gente não conseguiu mais aguentar, né, ficar no clube passando essas dificuldades. E aí eu optei por me desligar, porque da forma que estava acontecendo eu não conseguia dar sequência num bom trabalho, né, que eu, na minha avaliação, foram bons trabalhos que eu fiz ali na frente da equipe. Foram 2 acessos, né, a gente fez uma excelente Taça Farroupilha esse ano, estava em sexto colocado agora, né, mas também fazendo uma boa campanha, bons jogos. Mas em alguns momentos a gente tem que tomar algumas decisões que são difíceis, né, mas são também, a gente tem que pensar na nossa família, no bem-estar das pessoas que nos rodeiam.
Júnior, essa questão da sua saída foi por conta de salário? E outra questão também que eu coloco para ti, tivemos também a informação de que tu teria recebido uma proposta da equipe de Ibiraiaras, isso, né? O que que acabou faltando para que tu fosse ali?
O que acontece? Aqui a AVF, ela contava com os Pro Esportes, né? E acabou que os Pro Esportes, eles não foram aprovados da equipe da AVF, né? Não era só eu, tem toda a comissão técnica ali também que tá com alguns problemas de atraso, né? E E aí essa dificuldade bateu, o clube sente a dificuldade de se manter estruturado, né?
Mais de 30 dias de atraso, Júnior?
Foi muito mais que isso, sabe, Zantucci? Só que eu prefiro não comentar assim, sim, sabe? É um longo tempo aí. E aí também os jogadores também com algumas dificuldades, né? Então, nesse momento, eu não tinha mais como seguir. Mas tenho respeito, né, pela direção, eu sei que o trabalho não é fácil. Eu recebi, sim, uma proposta do Ibira, mas foi há 2 meses atrás, né? Fiquei muito lisonjeado com o convite que partiu ali do Lucas e do Renato, né? Quase fui para o Ibiraiaras, né? Estive bem perto de acertar. Mas você jogar uma Série A é um sonho, né? Eu já estava no meu segundo ano, é muito aprendizado você jogar com equipes como a CBF, como Lagoa, como Atlântico, a Soeva, Guarani, Horizontina. Não tem, né? A Uruguaiana, são todas as equipes que são tradicionais do nosso estado. Então, ali também era parte do que eu buscava muito para minha carreira, muito para minha trajetória como treinador. Tive grande aprendizado, fiz grandes jogos, consegui algumas vitórias. Mas aí chegou um momento que eu não conseguia dar sequência, assim, com a cabeça tranquila, né? Porque eu também tenho a minha vida, né? Eu tenho uma lotérica, eu tenho um ginásio lá em Vacaria, então eu tenho minhas outras atividades aqui em Muitos Capões também. Aí eu, nesse momento, eu preferi dar uma segurada para botar a casa em ordem também.
Pretende seguir no esporte agora, no futsal, ou vai ficar um pouquinho afastado por um período, Júnior?
Não, eu acho que, né, eu acho que eu fiz um bom trabalho, eu vou continuar me preparando, estudando, né? Eu acho muito importante, eu sempre fiz muitos cursos, né? Fiz cursos com os melhores treinadores do país. Continuo, né, me preparando, estou terminando a minha faculdade, bacharel em educação física, né? E tá pronto para, se surgir alguma oportunidade, surgir algum convite, a gente abraçar e desenvolver um bom trabalho, como eu fiz na VF, né, como eu fazia também nas categorias de base, para poder, né, dar sequência, assim, é uma coisa que eu gosto muito, e logo ali, se aparecer alguma oportunidade, a gente vai abraçar.
Até o momento já teve alguma proposta, Jair? Ou...
Não, só tive a proposta do Ibira mesmo, né? Agora é um momento que também é difícil, porque vira o turno do gauchão, né? Vai começar agora o segundo turno, vai começar os jogos para algumas equipes, a Copa dos Pampas. Na Liga 2 também terminou a fase classificatória sábado agora, né? Então, mas é uma coisa que eu também não tenho pressa, entende, Zantucci? Tem que ser uma coisa que tem que ser boa para mim, para minha família, né? Tem que ser uma estrutura legal, uma estrutura organizada, pra gente poder desenvolver um trabalho tranquilo, né?
Ô, Júnior.
Porque... Oi.
Questão de Vacaria ali. Você acha que faltou um pouco de apoio da comunidade, dos patrocinadores, ou até mesmo da administração?
Não, a administração sempre apoiou muito, né? Fez repasses importantes, dá o transporte, dá a estrutura do ginásio. A prefeitura fez muito, muito bem a parte dela. Eu acho que a comunidade, no geral, as empresas estão apoiando. Eu acho que é um problema mais de gestão, né? Eu acho que a gestão, acho que... Vocês têm um cara aí que é o modelo de gestão, que é o Edeverson, né? Junto com toda a estrutura, né? Que agora ele não é mais o presidente, ele é o diretor. Mas eu acho que você tem que ser muito correto no que você trata com as pessoas, né? E se importar com as pessoas que trabalham para você. E eu acho que isso faltou um pouquinho, né? Na questão do presidente, né? Não posso falar do resto da direção, que são os caras que estão tentando correr atrás. E isso vai gerando um desgaste, né? Você fica um tempo, você vai acreditando, vai passando os dias e as coisas não acontecem. A gente perde jogadores importantes. Por exemplo, na decisão contra o Marau, na Taça Farroupilha, a gente perdeu 2 jogadores na noite pro dia, né, antes da decisão contra o Amaral. E aí, na sequência do trabalho, a gente foi perdendo mais atletas, e eu achei que no momento era difícil para seguir, né, e tomei a minha decisão, que não foi uma decisão fácil, mas era o que eu achava que no momento eu devia fazer.
Uma avaliação geral, Júnior, principalmente, né, desse primeiro turno, mesmo com todas essas dificuldades, como é que tu avalia esse ano da AVF?
Olha, eu acho que a gente foi bem, a gente foi o terceiro colocado, como eu falei, na Taça Farroupilha, né? Perdemos para o Marau, foi o campeão. A gente jogou 8 jogos, ganhamos 3, né? É como eu disse, a gente não tem o elenco, por exemplo, a gente não tem o elenco, a nossa folha é 20 mil reais, né? Os nossos goleiros são todos sub-20, inclusive tem o Ronaldinho, que é de Lagoa, que vai fazer 21 anos, né? Nós tínhamos o Pablinho, o Renan, da Bonja, atletas que estão jogando todos pela primeira vez no Gauchão Série A. Então era uma equipe muito jovem, né? E a gente perdeu para grandes equipes, né? A gente perdeu para a Soeva lá em Venâncio, para a CBF, para o Lagoa em casa. Depois perdemos para o Marau fora, né? Mas e acho que o jogo que a gente poderia ter vencido foi ali em Cerca, que nós estávamos vencendo o jogo por 4-2 e tomamos uma virada. Mas também foi uma noite que eu nem disse, eu com goleiro sub-20, tem jogos que eles vão ir muito bem, tem jogos que eles não vão ir tão bem, e é um processo que a gente está vivendo, né? Esse time que a gente montou hoje, para daqui 2-3 anos, com certeza traria muito êxito para o futsal de Vacaria, né? Mas é um processo, a gente não tinha nenhum jogador que jogou a Liga Nacional, né? Era o jogador mais rodado era o Jonathan, que teve passagem no Lagoa. Mas eu acho assim, eu avalio como bom, né? A gente tá com 9 pontos, sexto lugar, o último tem 1 ponto, que é o Viamão, né? A Fux também tá para trás da gente ali, e o terceiro colocado tem 10 pontos. Então a gente tá com 9 em sexto, mas o terceiro colocado tem 10. Então tá muito equilibrado. Claro que daí é o CBF, o Lagoa, esses sim conseguiram, né, tomar uma distância boa, mas são equipes também de muita qualidade, muita estrutura, e eu acho que na minha opinião a gente fez um grande primeiro turno. Poderia, claro, ter ido melhor, mas é que eu digo, né, tudo tem que se ajudar. Por exemplo, com a Soeva, a gente jogou na quarta-feira e no sábado com o Lagoa em casa. Nós com um elenco de 10, 11 atletas, você não consegue manter a performance de um jogo para o outro.
Você acha que o que a direção deveria fazer para que as coisas melhorassem, Júnior? Na tua avaliação?
Olha, eu acho que assim, ó, seria muito importante fazer um resgate das pessoas que amam o futsal de Vacaria. Existem grandes empresários que começaram lá atrás e acabaram se afastando pelo modelo da gestão, né? Então é importante abrir as portas, né? Colocar, quanto mais gente a gente tiver agregado nesse projeto, maior vai ser o futsal de Vacaria, né? A gente fez um jogo agora, no último sábado, contra o Guarani. Vencemos por 3-0. A gente não tinha lojinha, não tinha copa, não tinha, né, o fardamento estava meio molhado. A gente precisa estruturar para você ser bom, né, para você conseguir alcançar as coisas, você tem que estruturar, né? E eu acho que é abrir as portas, né? Acho que é botar pessoas que gostem, né, pessoas que são apaixonadas pelo esporte, para a gente poder fazer uma poder crescer o futsal, não é pra mim, né? Eu sou passageiro, o clube ele vai ficar sempre, né? Os atletas que estão lá hoje estão lá no momento. Fazer um modelo de gestão transparente, integrar a comunidade. Já tava com um projeto bacana de escolinha, já tinha quase 200 crianças nas escolinhas. E saber que o clube que fica, né? Nós lá, treinador, comissão técnica, atletas são passageiros, mas quando você vai para um clube que tá sempre estruturado, a chance de você ter êxito e de você fazer o clube crescer são muito grandes, né?
Tá certo, então. Júnior, a gente quer te liberar, a gente sabe que você tem teus compromissos aí também, mas queremos agradecer aqui a tua participação e os microfones sempre à disposição tua, da equipe que tu agora vier a trabalhar futuramente. Conta com nós aqui da tua Rádio Cacique, tá bom?
Obrigado, Zantucci, tem um carinho muito grande aí pela Cacique, pelo Paulo, né, que acompanha a nossa jornada há muitos anos, e parabenizar vocês, porque a parceria que vocês têm com o Lagoa é de dar inveja, né? Olha a transmissão que vocês fazem. Nós não tínhamos nem transmissão, em alguns jogos não tivemos nem transmissão nos nossos jogos. Só um que a rádio com a irmã de vocês fez aí, e o resto tudo meio improvisado. Então é isso que eu digo, a gente tem que evoluir, né? Parabenizar vocês, agradecer pelo espaço, pela oportunidade. E quem sabe no futuro bem próximo aí a gente se encontra e volta a conversar sobre o futsal. Tá bom? Um abração a toda a comunidade de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado ao Jair Borges pela participação, conversando conosco aqui e detalhando, né? Confessando aí tudo que aconteceu, contando pra gente os bastidores aí da sua saída da equipe da AVF, a AVF que joga aí a Liga Estadual, né, gente? Que liga, joga o gauchão de futsal, né, juntamente com o Lagoa Esporte Clube. Então, uma equipe que também vinha fazendo aí bons resultados. Agora, na última rodada, venceu o Guarani em casa. O Guarani que venceu o Lagoa, né? Até contou pra nós aí que os jogadores jogaram com o uniforme úmido. Bem complicada a situação. Até nosso colega Aldoir acabou me passando aqui mais alguns nomes de jogadores que também estão deixando o elenco. E vai ficando complicado ainda mais a situação da AVF de Vacaria. Vamos torcer para que tudo se resolva, né? Porque é uma equipe que representa aí não só a cidade de Vacaria, mas também a nossa região aqui. E com certeza a gente deseja aí que a equipe volte a se reencontrar, né, na questão administrativa, direção, para que tudo se ajeite e volte a jogar futsal, que é aquilo que eles mais sabem fazer. Lembrando que em Vacaria temos aí o Glória, né, que representa muito bem a nossa região aqui no futebol de campo também. 1h57, vamos encerrando aqui a nossa participação no programa Na Torcida. Fica meu abraço, meu muito obrigado pela companhia, pela audiência. Daqui a pouco o programa já estará na íntegra também, para que você possa ouvir também, compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que o programa sempre com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Cartabil, né, nossos patrocinadores do horário que ajudam a gente a proporcionar esse momento de esporte junto com você. Vamos se encaminhando para Notícias da Hora a seguir, depois tem o programa Em Alta e seguimos até às 5 da tarde juntos na programação da tua Rádio Cacique. Fica aqui meu abraço, meu muito obrigado pela companhia, pela audiência e amanhã tem mais Na Torcida, destacando o esporte local e também regional.